Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Do programa de hoje, Desejo e Liberdade na Pandemia. Para conversar sobre, recebemos o professor José Alves de Freitas Neto e o psicanalista Ari Alves de Oliveira. O Brasil supera a marca de 300 mil mortos pela Covid-19. Apesar do agravamento da pandemia, festas clandestinas, violações da quarentena e movimentos contra a vacinação são frequentes pelo país. Existe limite para a liberdade individual frente ao bem-estar coletivo? Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
José Alves de Freitas Neto é livre docente do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da Unicamp. Tem pesquisas na área de pensamento político e história intelectual na América Latina. Ari Alves de Oliveira Júnior é psicólogo, psicanalista, doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo, professor José Alves de Freitas Neto.
Olá, Joel. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e participar dessa conversa também com o Ari.
Ari, seja muito bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Tomo, né, as palavras do colega com minhas. É um prazer estar aqui, muito ansioso por esse debate que eu julgo necessário nesse momento aqui.
Os primeiros 15 dias de março registraram uma implosão no número de denúncias de desrespeito à quarentena, recebida pelo telefone pela Vigilância Sanitária no estado de São Paulo. O órgão contabilizou, no período, 23.315 relatos de situações como aglomerações, festas clandestinas e desrespeito ao uso obrigatório de máscaras. Este número representa uma média de uma denúncia recebida a cada 56 segundos. Para se ter uma ideia da proporção deste número em comparação com meses anteriores, em agosto de 2020, primeiro mês com denúncias contabilizadas, a Vigilância Sanitária contabilizou 1.521 denúncias, o que dá uma média de 49 denúncias por dia. A minha liberdade termina quando a do outro começa? Quais são os limites da liberdade individual e a compreensão que envolve esse conceito nos dias de hoje, professor?
De que liberdade estamos falando? Considerando que nós temos a construção de uma determinada tradição do pensamento ocidental, na qual é valorizada, dentro dessa tradição, a noção de indivíduo, só que com uma potência de indivíduo, de uma determinada reflexão, de uma determinada inteireza, vamos dizer assim, depois meu colega psicanalista pode comentar melhor, mas que historicamente é apresentado como um ser dotado de vontade e produtor de desejos e capacidades de efetivar essa sua vontade. Ser livre significaria, então, não estar submetido a nenhum domínio externo, seja de agentes governamentais, seja da própria sociedade, só que, ao mesmo tempo, nós somos sujeitos que vivem em sociedade. Então, portanto, esta frase, pura e simplesmente, que a minha liberdade começa quando termina do outro, deveria ser lida de uma outra forma. Nós formamos um corpo político, nós vivemos em sociedade, isso também é a tradição do pensamento filosófico ocidental, mostra isso nitidamente. A nossa liberdade está ameaçada quando o outro também não tem essa mesma liberdade. Então, portanto, nós temos que ser partícipes do corpo da liberdade política. O fato é que nós temos um problema sério e grave nesse contexto que nós estamos vivendo, contexto de autoritarismo, contexto de elogio das ignorâncias como método de destruição, um sistema perverso, a negação de uma sociedade de direitos, e que a pandemia apenas tornou isso muito mais nítido. Mas é um processo de degradação desta liberdade que já começou antes. E o paradoxal é que aqueles que hoje querem defender um sentido de liberdade sejam exatamente aqueles que menos amam a liberdade. Então, é parte desse desenho dos grupos mais sectários, mais conservadores, mais reacionários, não é nem questão de ser conservador, de negação de direitos básicos, que inclusive a tradição do pensamento liberal defenderia. Então, a nossa liberdade individual não pode pairar como um direito absoluto, sobretudo quando nós estamos vendo aí milhares de mortos, desrespeito à vida, desrespeito à possibilidade de continuarmos lutando para construir e organizar uma sociedade. Então, acho que esse é um primeiro ponto que devemos observar. A minha liberdade não começa quando termina do outro. A minha liberdade tem que ser construída com o outro.
Ari, eu quero ouvi-lo. O cansaço do isolamento social justifica comportamentos como este?
Penso que não se justifica, né? Penso que talvez seja uma explicação razoável para alguns, né? Seja um ponto de vista que, do ponto de vista pelo viés, perdão, individual, possa ser sustentado, né? Um discurso de esgotamento, um discurso de limite. Mas é muito curioso isso, né? Porque fazendo par aí com o que o doutor José Roberto, José Alves disse, né? A liberdade não pode ser pensada num campo estrito, né? A liberdade ela tem que ser pensada num campo que nós, psicanalistas, vamos chamar isso no campo da lei, no campo do encontro com o limite, né? O limite comum, no campo do encontro também. Então, esse limite não encerra só um limite, né? Ele encerra também toda uma gama de possibilidades, né? E parece que essas possibilidades são deixadas ao lado em nome, né, talvez, dessa ideia, né, liberal, ou talvez esse conceito de liberdade, né, o liberal, ele esquece, né, justamente esse campo comum, né, onde se constrói o laço social. Né? E é curioso a gente pensar também que aí, invadindo talvez um pouquinho a seara da história, que não é o meu campo, olhando basicamente Foucault, né, a gente vai ver ali a organização do Estado, né, me refiro ali a um momento que se chama hoje de Alemanha, em torno do combate, talvez, de uma situação pandêmica, né, a organização burocrática em nome da saúde pública. Né. E é curioso que se usa hoje, né, o Estado parece se desresponsabilizar da saúde pública. Né? Não vou dizer o Estado, né, mas o governo. Né? Então, me parece que isso não é uma política de Estado, mas é uma aposta genocida de um governo em particular.
Professor José Alves, o que explica o comportamento de determinados grupos da sociedade? Vivemos na era do negacionismo?
Pois é, vivemos uma era de negacionismos, né? E negacionismos que muitos deles, inclusive, estavam aí latentes dentro dessa sociedade, que agora, à medida que você tem um momento político e sanitário, vamos criar aqui essa associação, esse momento político e sanitário faz com que as pessoas façam um elogio à ignorância, como eu mencionei há pouco, uma crítica ao discurso científico, que é óbvio que a ciência tem que ser criticada, mas ela tem que ser criticada dentro dos seus fundamentos que levam a funcionar melhor a lógica da ciência. Né? É óbvio que a ciência produziu discursos de controle sobre sociedades, isso é, pegando aí carona no que o Ari acaba de trazer, se pensarmos o discurso Foucaultiano, mas, objetivamente, nós estamos, sim, num contexto de negacionismos, e esses negacionismos, eles perpassam a negação de episódios históricos, a negação de eficiência do discurso científico e uma série de elementos que fraturam a nossa sociedade. Porque as sociedades, a nossa tradição, ela tem certos princípios que foram estabelecidos e que são construídos culturalmente e historicamente. E dentre esses princípios está a questão da organização social, da tradição já mencionada aqui, ilustrada, né, da tradição do iluminismo, certos princípios que levam à organização de um Estado e que a sociedade age para controlar esse mesmo Estado. Então, no contexto que nós estamos, onde cada um se apresenta como sendo dono do seu próprio nariz, exclusivamente fruto do seu próprio esforço, de que eu posso tudo, o que está em questão é como nós vamos falar em reciprocidade, como que nós vamos construir a partir de uma sociedade extremamente desigual, se eu estou negando pressupostos básicos de organização e de vivência em sociedade. Então, nós temos muito a aprender, porque, afinal de contas, esta crise se abate na sociedade brasileira e que é uma sociedade que tem um histórico de muita solidariedade, mas de muita perseguição. O autoritarismo tem lastros muito enraizados dentro da nossa sociedade, em que a maioria da população ficou à margem, tradicionalmente, e nunca tivemos grandes preocupações com isso. Então, nesse momento, parece que nós temos que reconhecer isso, né, para poder, inclusive, pensar como é que nós vamos sair do atoleiro em que nos encontramos.
Vamos ouvir uma música da escolha dos nossos convidados, Sujeito de Sorte. Sujeito de Sorte foi lançada no ano de 1976 no álbum Alucinação, considerado como a obra-prima de Belchior. O cantor tinha se mudado do Ceará para São Paulo e sentia a pressão de morar numa cidade grande, além de ser um artista jovem em meio ao período da ditadura militar. A letra traz toda a perseverança do cantor diante deste contexto. Vamos ouvi-la, professor?
Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, Desejo e Liberdade na Pandemia, com o professor José Alves de Freitas Neto e o psicanalista Ari Alves de Oliveira. Ari, quais as consequências na saúde mental do brasileiro a pandemia pode provocar?
Olha, é difícil falar, né, falar nesse coletivizar essa reação, né, porque acho que cada sujeito vai encontrar saídas mais ou menos sintomáticas em torno dessa impossibilidade, em torno, enfim, dessa limitação que se encontra, na verdade, para todos, né? Mas é óbvio que a gente pode pensar que o isolamento, de maneira geral, traz prejuízos bem importantes, né? Então, por exemplo, a dificuldade do sujeito se encontrar com outro no espaço público acaba, obviamente, trazendo a consequência importante de se desinvestir nesse espaço público. Eu penso que isso é uma coisa que a gente pode pensar coletivamente, né? Então, o quanto o sujeito ele acaba deixando de se apropriar daquilo que é o cerne da experiência coletiva, né? Que é o espaço público. Então, mesmo isso que a gente emula aqui nas telas, né? A gente emula a sala de aula, a gente emula o encontro, a gente emula tanta coisa, qual o limite dessa emulação, né? Então, até que ponto o encontro dos corpos é necessário? Até que ponto o peso dos corpos na rua se faz necessário para serem ouvidos também? Então, acredito que as consequências são enormes, né? Acho que estamos falando aí de uma coisa da ordem do trauma, né? E irá demandar muito esforço, né? Muito esforço de elaboração, muito esforço de reconstrução, eu diria, né? Para retomar a rua, retomar os espaços públicos, espaços de articulação, espaços de vivência democrática, inclusive. Porque me parece até um oportunismo muito grande, né? Veja as coisas que estão passando no Congresso hoje, né? Eu vejo isso, um achatamento da experiência pública.
A nossa experiência como país, professor Jalves, ela passa por um retrocesso violento nos dias de hoje. Pode piorar porque os brasileiros não podem ocupar o espaço público e a ausência dessa ocupação pode também provocar mais retrocesso ainda, porque eles poderiam servir, por exemplo, como uma reação, né, ao quadro que hoje assistimos no país.
Pois, Joel, estamos sendo desafiados, inclusive, na forma de organizar e pensar politicamente. Porque, tradicionalmente, diante de um contexto como este, mais de 300 mil mortos e todos esses cerceamentos, alguma reação dessa sociedade mais nítida, mais visível, ela estaria acontecendo, né? Então, sempre as coisas podem piorar, né? Infelizmente. O momento histórico que nós estamos vivendo é a prova de que realmente não tem fundo nesse alçapão aqui, por isso que devemos estar muito atentos, né? Acho que nós estamos numa situação de esvaziamento do mundo como nós concebemos. Nós estamos muito mais conectados a uma dimensão virtual e muito menos tempo na praça pública, no espaço público, no contato com as outras pessoas, no contato direto com as pessoas. Muito conectados, mas pouco identificados e sensíveis à experiência real. Nas redes, nós somos muito indiferentes à própria realidade, porque nas redes é aquilo que ela está me comunicando dentro de um determinado circuito, ou aquilo que as pessoas chamam como bolha. Diante dessa circunstância aqui, nós estamos em um desafio imenso, por conta de que várias pautas estão sendo enfiadas goela abaixo, mas também quero lembrar que essa sociedade, até mesmo nas redes, tem começado a mostrar uma reação forte. O tempo de uma organização, de uma estruturação de um movimento de reação política, ele é muito maior do que aquele que geram aí as várias ondas dentro da internet ou dentro dos twitters e das redes sociais como um todo. A vida não se resume a essas redes sociais. Tem muita gente que sequer está dentro do circuito das redes sociais e que está passando fome. Essa é a situação concreta. Tem muita gente que está lá lamentando. Você entra, é um obituário hoje em dia, Facebook. Eles têm. Mas tem outras tantas pessoas que sequer têm acesso a esse lugar. Nós não podemos esquecer do empobrecimento da sociedade brasileira. Não podemos esquecer da maneira como as pessoas, como a fome volta a ser um elemento importante do cotidiano, ou seja, o Brasil não conseguiu superar nenhum dos seus grandes males, né? E conseguiu produzir outros, como a indiferença. Nós estamos nos tornando extremamente indiferentes, porque basta expor essa fúria, essa raiva na rede social, mas muitas delas não estão sequer sensíveis com quem trabalha ou trabalhar para poder saber como é que está a possibilidade de sobreviver nesse contexto de vida que nós estamos.
O que nós podemos aprender dessa experiência individual e coletiva no país?
Podemos avançar enquanto civilização, enquanto grupo, enquanto nação, né, desses falantes de português na América do Sul. Então, me parece que temos que olhar de fato, né, para a impossibilidade de surgir um salvador da pátria, para a impossibilidade de ter alguém que concatena todos os desejos e que vai aplacar de maneira total o mal-estar, né, que de sorte está para todos. Então, essa grande fantasia, parece que pagamos um preço bastante alto por isso. E temos que aprender alguma coisa com isso, embora, como eu diga, não me pareça garantido que tal aprendizado se efetive, né? Mas se quisermos algum avanço, isso me parece que é necessário.
Professor José Alves, eu quero ouvir sobre isso.
Nesse impacto da pandemia, eu acho que pelo menos uma primeira descoberta, um primeiro aprendizado, é que somos muito vulneráveis. Somos muito vulneráveis enquanto espécie, somos muito vulneráveis enquanto sociedade, somos vulneráveis enquanto indivíduos. Então, essa primeira descoberta deveria nos trazer outra perspectiva, né, de que nós devemos abandonar a nossa prepotência, que sempre agiu contra a natureza, prepotência da espécie humana de agir contra a própria natureza, fazendo com que ela se rendesse sempre à nossa potencialidade e criatividade, e que agora, diante desse contexto de um vírus que abala o mundo, abala a experiência e mata severamente, nós deveríamos redescobrir quando somos vulneráveis. E a descoberta da vulnerabilidade é sair de uma condição de letargia e pensar quais seriam os caminhos possíveis de sobrevivência. E esses caminhos possíveis de sobrevivência passam pela solidariedade, passam, né, pelo fortalecimento de políticas que levem à construção efetiva da cidadania, que levem as pessoas a observarem o que não devem buscar no apelo ao ódio, à destruição da diferença, mas que deve ser exatamente no acolhimento e na possibilidade de construir uma sociedade plural e diversa, a partir de princípios republicanos, princípios democráticos, esse vírus que nós temos que pular em nós para poder superar essa experiência que nós estamos passando agora. Ou seja, diante dessa falsa dicotomia entre a minha liberdade individual e as questões, né, das ações governamentais que levam aí certos cerceamentos, uma falsa dicotomia, porque afinal de contas eu não posso ter a liberdade para destruir a liberdade. Eu não posso simplesmente ser livre para simplesmente matar o outro, porque matar o outro é crime. Matar o outro é mais do que crime, é uma questão que ofende o princípio ético mais basilar. Então, é diante dessa questão que nós devemos nos colocar. Então, eu posso ir para a balada, eu posso me aglomerar, eu posso fazer tudo e circular livremente, simplesmente porque é a minha vontade? Não. Moralmente, não. Então, acho que essa é uma questão que devemos recuperar, né, e abandonar essas facetas mais perversas das experiências individuais e coletivas que nós estamos vivendo aqui. Então, temos que redescobrir o que somos no nosso próprio sentido de vida.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o professor José Alves de Freitas Neto e o psicanalista Ari Alves de Oliveira para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. O Brasil deve atingir hoje a marca de 300 mil mortos pela pandemia de Covid-19. As notícias que nos chegam, dia após dia, são muito ruins. E a essa altura já é difícil que não tenhamos alguém de nossa família, do nosso trabalho ou do nosso círculo de amigos que não esteja ou tenha estado contaminado. 300 mil mortos corresponde a 5 vezes o número de norte-americanos que perderam a vida na Guerra do Vietnã no curso de 10 anos. Parece claro, a maior parte dos brasileiros hoje, que o presidente Bolsonaro não tem condições de dirigir o país nessa crise. O país enfrenta a maior crise de gestão de sua história recente. Não vimos algo dessa proporção no apodrecimento gradativo do governo Figueiredo, que pôs termo à ditadura. Não vimos isso quando Sarney nos legou uma inflação de 1.700% ao ano. Não vimos nada parecido nem durante o governo Collor ou na crise de 2015 com Dilma. O que se vê hoje é um governo perdido, como um barco à deriva em meio a uma tempestade, e um capitão destemperado, apegando-se a dogmas e crendices ideológicas. Os problemas que o país enfrenta estão claramente para além das capacidades de gestão de Bolsonaro, pois exigem cooperação, coordenação, união de esforços, e a única linguagem que Bolsonaro pratica é a do confronto, do nós e eles, da divisão. Em outras oportunidades, mencionei aqui que a Constituição fixa uma série de normas de proteção ao exercício do mandato do presidente, de senadores, deputados, como também de ministros. Essas proteções são relevantes para a preservação institucional da presidência, do governo, do gabinete do presidente e no limite do sistema democrático eleitoral, pois não será em qualquer situação que o presidente poderá ser afastado do mandato que lhe foi conferido pelas urnas, pelo povo. Se o presidente, no exercício do mandato, atenta contra o exercício dos direitos fundamentais, individuais ou sociais, ele pode vir a ser objeto de impeachment. Os crimes de responsabilidade indicados no artigo 85 da Constituição Federal não são crimes propriamente ditos, que importam em pena de cerceamento de liberdade para o seu infrator. São hipóteses de responsabilidade política do presidente perante o Congresso Nacional. Os tipos são abertos e a prática brasileira indica, como ocorrido com Collor e Dilma, que o fundamento principal para o impeachment é a perda das condições de governabilidade. A gestão temerária, confusa, dogmática, ideológica e opaca de Bolsonaro atenta contra a vida e a saúde dos brasileiros, atenta contra o desenvolvimento econômico e coloca em risco o futuro de gerações. A hipótese de impeachment está dada. Basta o Congresso reconhecer pela maioria qualificada exigida pela Constituição e ele estará fora, dando-nos aos brasileiros o direito de recomeçar e ter esperança no futuro. A necessidade de que o presidente da Câmara coloque em votação um dos muitos e muitos pedidos de impeachment que já foram formulados contra Bolsonaro. É necessário que 2/3 dos deputados autorizem a continuidade do processo. Admitido pela Câmara, o impeachment será submetido a julgamento pelo Senado e o presidente ficará suspenso de suas funções após a instauração do processo pelo Senado. Infelizmente, tem sido muito comum que esse tipo de processo aconteça entre nós. O que era para ser uma exceção na vida jurídica e política virou um acontecimento quase cotidiano. Mas a crise está aí e não podemos fingir que ela não existe, escondendo a cabeça dentro de um buraco, enquanto os brasileiros não param de morrer. Mantenham-se seguros, meus caros ouvintes, abraços e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje estou conversando sobre desejo e liberdade na pandemia com o professor José Alves de Freitas Neto e o psicanalista Ari Alves de Oliveira. 2020 encheu os brasileiros de saudades do cotidiano pré-pandemia. Saudades da rotina, de estar na plateia do estádio para um jogo de futebol ou para um show, dos colegas de trabalho, das reuniões em mesa de bar. Nesse cenário, o levantamento, percepção dos impactos da Covid-19, realizado pela Ipsos com pessoas de 28 países, revela que 50% dos entrevistados brasileiros estavam se sentindo solitários. Dentre todas as nações, é o maior índice. A sensação de solidão aumentou nos últimos semestres, segundo 52% dos brasileiros. Mesmo com as pessoas se sentindo sozinhas, há uma percepção de que os membros das comunidades locais estão mais solidários uns com os outros nos últimos 6 meses. No Brasil, 36% concordam que a solidariedade aumentou. Você concorda, Ari?
Creio que há manifestações importantes de solidariedade, né? Principalmente entre as pessoas que estão vivendo o pior da pandemia. Eu posso dizer que eu consigo trabalhar dentro da minha casa, eu consigo ter renda dentro da minha casa, e é muito diferente a situação de um sujeito que precisa ir para a rua, literalmente, buscar o ganha-pão. E me parece que a solidariedade é a condição necessária, essa solidariedade mínima, para que essas pessoas acabem não sucumbindo, né? E eu digo isso não sucumbindo, não só do ponto de vista psíquico, mas do ponto de vista da vida propriamente dita, né? Então, acho que a gente tem diversas experiências de solidariedade, Mais uma vez, né? Não acho que seja garantido, né? Olha só, né? A proposta agora é que se compre vacinas, né? Que, enfim, que as empresas comprem vacina e que as empresas... Enfim, né? Isso vai criar um condomínio de vacinados e o resto de não vacinados, talvez, né? Então, me parece que essas as propostas solidárias e as perversas estão sempre nos espreitando de alguma maneira.
Em síntese, lembrando um livro muito conhecido do Freud, Há um Mal-Estar da Civilização. Como combatê-lo nesse momento de pandemia?
Abrindo mão, né, do que entorpece, abrindo mão daquilo que não nos deixa entrar em contato, porque às vezes custa mais não entrar em contato com o mal-estar, custa mais olhar para o outro lado, custa mais convocar alguém para que dê conta desse mal-estar do que efetivamente tratá-lo. Né? Então a gente precisa tratar do nosso próprio mal-estar enquanto sujeitos, enquanto nação, acredito eu.
Como podemos nos tratar coletivamente, professor José Alves, nesse mal-estar coletivo que existe no país?
A vida não muda de repente, né? Então acho que as coisas, embora tenhamos tomado alguns solavancos, a experiência da solidariedade como a mesquinharia, elas estão no mesmo lugar. As formas como nós expressamos e lidamos com os grandes problemas, infelizmente, elas foram apenas agravadas nesse contexto da pandemia. Mas eu quero insistir, né, de que nós, a nossa força de vontade, muitas vezes, ela é insuficiente para lidar com costumes arraigados do imediatismo, com uma tradição de exclusão, com uma tradição de não reconhecimento do outro dentro das potencialidades que o outro carrega historicamente. O que é interessante de se observar dentro desse contexto de 2020, 2021, e mais especificamente 2020, por exemplo, algumas pautas que estavam latentes na sociedade brasileira também se tornaram mais visíveis, como, por exemplo, a questão da luta antirracista. Não foi um fenômeno exclusivamente do Brasil, né? Teve o caso do George Floyd nos Estados Unidos e outras manifestações ao redor do mundo, mas é isso que eu quero chamar a atenção, de que é esse contexto onde o desejo de uma sociedade, então vamos pegar aqui o outro gancho, falando muito de liberdade, mas o desejo de uma outra sociedade, ele tem que dialogar com aquilo que nós carregamos de lastro e de ranços das nossas experiências históricas anteriores. Como, por exemplo, essa expressão do autoritarismo e a questão desse fanatismo que nós temos em torno de certas figuras políticas. Né? Então, é esse fanatismo que está fazendo com que a cegueira se imponha como um caminho político que realmente vai nos levar a uma catástrofe ainda maior do que o que nós já estamos vivendo. Não dá para pensar que nós tenhamos, em um ano, um pouco mais de um ano, mais de 300 mil mortos, e pelas projeções, rapidamente chegaremos a 500 mil. Como pode? Quantas e quantas catástrofes, guerras, não se compara? O nosso trânsito, que é extremamente violento, né? Pelo menos matava 50 mil pessoas por ano, então 10 anos de acidente de trânsito em um ano, ou milhares de acidentes aéreos.
Ah, mas esse fanatismo sempre esteve presente na sociedade brasileira. Como combatê-lo agora que ele está exacerbado durante a pandemia?
Talvez existisse aí uma ambição, né, iluminista, uma ambição até positivista, né, de que existiria um progresso social, e esse progresso que nem você iria não só conhecer a natureza, né, mas dominar a natureza, dominar, enfim, a existência humana pautada por ideais científicos, ideais... Mas, enfim, o que essa pandemia revela para a gente, o que está em jogo também é a destrutividade humana, né? Então, diante disso, pouco pode a razão, diante disso, pouco pode, né, o progresso, né? Se é que assim ele existe, né? Se é até que ele existe. Então, talvez esse fanatismo aí seja da ordem aí de um sintoma, né? De algo que está talvez aí clamando, né, por uma expressão talvez mais interessante, menos destrutiva, por assim dizer.
Como combater o professor José Alves?
A passionalidade, ela faz parte do jogo político. Só que há uma questão que a gente olha historicamente, né, que essa passionalidade ela mobiliza a conquista do poder político, mas depois ela se transmuta, ou pelo menos deveria se transmutar, em torno de certas lógicas que ajudariam a funcionar e colocar em ordenamento o próprio Estado e a própria sociedade. A novidade desse momento, infelizmente, é de que essa passionalidade está sendo alimentada por esse mesmo corpo político e colocando aí desejos inconfessáveis, né, de reduzir a população em um impulso que pode acabar realmente nessa hecatombe. Nesse sentido, quando a gente fala passionalidade, pensarmos a passionalidade de uma maneira simplista, mas que às vezes despreza a lógica da reflexão, o único caminho que eu vejo, óbvio, não é uma reflexão individual apenas, mas ela é também uma reflexão como exercício contínuo e coletivo de poder problematizar e superar essa passionalidade. Então, não existe vida política sem paixão. Isso é claro. Agora, a paixão não pode ser o elemento que gera essa mesma destruição do corpo político. É isso que eu acho fundamental a gente distinguir e reaprender, porque nós já tivemos disputas muito exacerbadas na vida política, mas depois as pessoas são capazes de chegar, porque a política ela é nada mais, nada menos do que diálogo, conversa. É a busca da construção de um mínimo bem comum. Nós temos que recuperar esse espírito inicial da política do que é o bem comum. Então, não posso simplesmente levar, né, que as minhas decisões sejam tomadas na passionalidade dos meus preconceitos, as diferenças que foram naturalizadas na sociedade. Então, nós temos que, sim, recomeçar. Eu acho que tem algumas pessoas lutando para não perder o pouco que conseguiu do ponto de vista econômico nos últimos tempos e que se tornaram muito mais individualistas. E vejo outras pessoas e outras pressões, e vejo nos meus jovens alunos, nas escolas que eu visito, eu trabalho, né, com a comissão de vestibulares e tenho visto a inclusão da universidade, de gente que estava fora da universidade, eu vejo esses jovens sonharem. E é essa perspectiva do sonho e da construção de uma outra utopia, de superação e de colocar o dedo na cara. As feridas são tocadas com muito mais clareza hoje em dia do que fazendo de conta que não existem os reais problemas. E isso a gente enfrenta na sala de aula, com questionamento de autoridade, com várias questões. E eu, então, nesse sentido, eu acho que é hora de recuperarmos esse espírito do espanto do filosófico, no sentido de ficarmos... O que nos causa indignação é o que vai nos causar uma mobilização para mudar alguma coisa. E aí, óbvio, temos que estar atentos, porque a indignação sozinha ela pode significar apenas a ira, apenas a fúria, e levar a um descaminho como que nós estamos experimentando. Agora, se essa indignação ela vem acompanhada de uma reflexão, é sinal de que nós ainda podemos buscar pressupostos de criação e de reinvenção. Gosto muito de Hannah Arendt, já me viu falando mil vezes, quem me ouve agora já me viu em outros momentos, que embora os homens nascem e vão morrer, eles não nascem para morrer, mas nascem para recomeçar. Então, acho que essa é a ideia da condição humana. Nós recomeçamos não porque eu vou viver eternamente, mas porque o meu sucedâneo, a minha sucedânea, a geração que virá após mim, tem esse legado e essa tarefa de continuar, de seguir em frente. Por isso, a gente recomeça.
Ari, por que determinadas faixas etárias do país, embora pertencente àquilo que a gente chama de campo progressista, estão vivendo uma síndrome da normalidade? Como sair dessa síndrome da normalidade?
É você pensar como a indignação suscita o ato, né? Uhum. Porque a indignação pode ser só um mecanismo de esvaziamento, né? Aquilo, principalmente, né, no plano individual, ela pode ter esse caráter aí de ato, né, se articulada num campo que é o campo político, na verdade. É isso, o esvaziamento do campo político é o cenário da polarização, é o cenário da extrema paixão desenfreada, né, pelos dois lados, eu diria assim. Então, me parece, né, que talvez as pessoas mais velhas, desencantadas, né, dessa seara, né, que é a vida pública, né, polis, política, é desse lugar que a gente está falando. E é um lugar que está esvaziado.
É resgatar a paixão para nós vivermos um novo momento na nossa sociedade. Vamos ouvir agora o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
que 2021 deve ser o ano do desejo?
Porque o desejo é, de certa forma, o antídoto da depressão. Porque o desejo é aquilo que nasce e renasce a partir de um luto bem realizado. Porque o desejo é aquilo que sucede ao medo. Né? Como se dizia, a esperança venceu o medo. Por que, que é a esperança e não a surpresa, e não a alegria, e não a boa vontade que venceu o medo? A esperança é um nome do desejo. Como a saudade é outro nome para o desejo. Como a ansiedade é outro nome para o desejo. Né? Os tempos prolongados de receio, recolhimento, dúvida e tempos retintos de medo fizeram com que a gente se retraísse, fizeram com que a gente adotasse como natural, e ainda bem que foi assim, uma vida em estrutura de defesa, uma vida em estrutura de fuga do desprazer, onde sobreviver já era uma grande tarefa. Né? Isso é bom, isso foi importante, mas viver é mais do que sobreviver. Viver começa quando, além de fugir do desprazer, a gente começa a procurar o prazer, a querer-se uma vida melhor, uma vida mais rica em experiências, mais rica em qualidade de experiência, uma vida que seja capaz de perspectivar e inventar sonhos e futuros diferentes da reprodução do mero passado. Uma vida que dê gosto de transmitir para os outros como um legado. Uma vida que dê oportunidade e desejo da gente passar para os nossos filhos, netos e para todos os outros que vão viver quando já não estivermos mais aqui. Esse sistema de passagem chama-se também desejo.
Obrigado, Cristo. Você volta na próxima semana.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, desejo e liberdade na pandemia, com o professor José Alves de Freitas Neto e o psicanalista Ari Alves de Oliveira. Nos últimos meses, vem se popularizando um modelo de máscara transparente, feito com policarbonato, a M85. Esse tipo de produto é vendido em todas as regiões do Brasil, sob o argumento de que é inquebrável, não atrapalha a beleza e dá liberdade para respirar. O problema é que esse produto e similares não são eficazes para reduzir os riscos de transmissão do coronavírus, segundo especialistas em infectologia e saúde coletiva. Já os criadores do site Máscara Cristal, um dos responsáveis pela popularização do modelo, afirmam à BBC Brasil que as pessoas buscam a máscara para se sentirem bem com ela. Abre aspas. Você pode entrar no mercado sem máscaras? Não. Então a pessoa usa máscara no qual vai se sentir melhor. A pergunta é, quais são os perigos da busca por padrões de beleza se estender para essa máscara? Qual é a relação com o consumo voltado mais para a aparência do que para a eficácia em combater o vírus? Até na pandemia influencia os brasileiros, Ari?
Sem dúvida que existem imagens ideais, né, que são propostas. A imagem ela é registro, a imagem é o veículo de um ideal, né, que os sujeitos aí defendem com unhas e dentes, né? Então, que isso se sobreponha à questão de saúde, apesar de trágico, não causa surpresa, né? É essa questão. Agora, o que se faz com isso, né? Então, você precisa ter a autoridade pública, a autoridade de saúde investida, né, desse lugar para fazer barra, justamente. Então, alguém precisa fazer barra para isso, né, que esteja nesse lugar autorizado para fazer isso, que sustente isso num discurso coerente, talvez para ajudar a colocar isso no seu devido lugar. Quando você tem um discurso que vai na contramão disso, um discurso perverso, negacionista, que não há coerência entre os fatos e a ação, então todos os outros discursos parecem que são autorizados. E assim vamos tocando, que nem eu disse, não é surpresa, apesar de trágico, né? Então, a gente pode até falar em termos de uma tragédia muito anteriormente anunciada, né? os ideais, né, ao mesmo tempo que convocam o sujeito a se mobilizar em torno de alguma coisa, tornam-se também uma prisão para aquele que vai viver o extremo, né, do que as imagens convocam, né. Do ponto de vista da psique humana, isso não causa, vamos dizer, surpresa. Mais uma vez, apesar do seu caráter agora, né, iminentemente trágico. Tem outras imagens, né, que estão aí, o corpo ideal, a figura, o rosto ideal, o rosto harmonizado, né, parece que a gente tem tantos ideais aí para dar conta, e o sujeito se equilibra, né, entre aquilo que é dele, aquilo que é uma demanda do outro, e não causa surpresa, mais uma vez, né, a questão da saúde, o que é a saúde diante da possibilidade de existir publicamente, né. Acho que é isso que está em questão.
Professor José Alves, mesmo com os perigos, né, provocados pela pandemia, que podem tirar a vida de pessoas, certa parcela da sociedade continua com o consumo supérfluo.
Pois é, as pessoas, algumas delas, acho que é importante retomar, né, algumas delas parecem que vivem num universo de uma ilha da fantasia, né, do pior. Fazem questão de esbanjar na cara de todas as outras pessoas, do ponto de vista de como é que elas conseguem manter-se isoladas, que também acho que esse é um ponto importante a ser trabalhado aqui, em torno das noções de isolamento do contexto da pandemia. Houve um julgamento moral, sobretudo no início, em relação às pessoas mais pobres, né, do ponto de vista, as pessoas estão circulando, mas considerando um momento em que o Estado não ofereceu, e agora, por exemplo, com a questão do auxílio emergencial, voltando com um valor que não cobre nem 30% de uma cesta básica, como é que nós vamos requerer isolamento das pessoas que às vezes dividem em cubículos? Então também há um julgamento moral e social dentro das críticas feitas à propagação do vírus em determinados grupos. Então, acho que esta maneira do consumo, do supérfluo, do apelo, de que parece que as pessoas estão procurando consumir, ou essas que estavam consumindo dentro desse espectro do supérfluo, estejam realmente vivendo numa ilha da fantasia, que não é uma exclusividade desse momento. Ou seja, nós somos um país extremamente desigual, todo mundo sabe disso, e a pandemia impulsionou esta desigualdade. Enquanto algumas pessoas buscam por um prato de comida e pedem, cada vez mais pessoas pedindo pelas ruas, nós estamos vendo algumas pessoas desfilando em ilhas paradisíacas, individualizadas, em um determinado cenário que realmente é revoltante, mas é parte dessa experiência brasileira.
Esse é o grande contraste do país. De um lado a fome, do outro lado o fetiche da mercadoria, Ari.
A mercadoria que vai recobrir, né, que vai levar o sujeito para outro lugar, que vai, enfim, autorizar, é o passaporte, né, para um lugar imaginário que às vezes é muito caro, né? Às vezes é muito caro no sentido de ser investido e às vezes o sujeito paga muito por ele mesmo, né? Então, talvez esses aspectos, esse império das imagens, né, que estamos submetidos, porque nunca se produziu e nunca se consumiu tanta imagem, né, que nem esses tempos últimos que vivemos, aí, os últimos 10, 15 anos, talvez. Acho que a gente já passou da hora de fazermos uma reflexão coletiva sobre isso, né, sobre os limites, as possibilidades também, né, acho que as possibilidades são muito interessantes. O malefício que associa-se a isso precisa, talvez, ser mais problematizado, penso eu.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, de Nova York, as informações.
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, disse que é chocante como pouco foi feito para evitar um fracasso moral catastrófico em que as nações mais ricas vacinam as suas populações contra a Covid-19 muito mais rapidamente do que os países de baixa renda. Falando a jornalistas em Genebra, Tedros Ghebreyesus afirmou que o mundo tem os meios para garantir a distribuição equitativa das vacinas, mas a desigualdade entre Estados-membros membros está crescendo a cada dia. Tedros disse que, neste momento, alguns países estão vacinando pessoas jovens e saudáveis com baixo risco de contágio, enquanto outros ainda não vacinaram os seus profissionais de saúde, idosos e outros grupos de risco. Segundo ele, a distribuição injusta de vacinas não é apenas um ultraje moral, é também autodestrutiva do ponto de vista económico e epidemiológico. Tedros afirmou ainda que a rápida vacinação pode comprar segurança de curto prazo, mas é uma falsa sensação de segurança. Ele explicou que quanto mais transmissão, mais variantes surgem, e quanto mais variantes surgem, maior a probabilidade de serem resistentes às vacinas. O chefe da OMS contou ainda que, enquanto o vírus circular em qualquer lugar, as pessoas continuarão a morrer, o comércio e as viagens continuarão sendo interrompidos e a recuperação económica sendo adiada. Tedros deu o exemplo da Coreia do Sul, um país de alta renda que poderia comprar vacinas por meio de acordos bilaterais, mas esperou a sua vez através da iniciativa COVAX. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Vamos agora ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, desejo e liberdade na pandemia, com o professor José Alves de Freitas Neto e o psicanalista Ari Alves de Oliveira. Durante a entrevista, eu vi que vocês passaram ao largo de citar aquela palavra mágica, que é a democracia brasileira. A democracia brasileira está doente, está na UTI, professor José Alves.
Bom, a democracia, ela é sempre uma enferma, que às vezes caminha um pouco mais e às vezes fica bastante convalescente, mas ela precisa, né, de novo ânimo e um impulso para poder sair dessa encalacrada que se encontra. Eu acho que a experiência republicana brasileira, ela é intermitente, né, do ponto de vista da experiência de liberdades. Nós poderíamos dizer, antes de 2018, pelo menos, que nós estávamos vivendo o período mais longevo da nossa experiência democrática, de uma forma contínua. Se considerarmos 85 com o final do regime ditatorial, nós tivemos aí pelo menos 30 anos, coisa que nós não tivemos em outros ciclos da história republicana brasileira. E é muito pouco tempo, porque quando você tem uma interrupção da experiência democrática, você tem que recomeçar e ter uma outra geração a ser formada. Foi isso que aconteceu no golpe de 64. Quando você tem uma interrupção entre 46 e 64, apenas 18 anos, saindo do Estado Novo e entrando na ditadura militar de 64, e agora nós temos o período mais longo, porém, nós conseguimos chegar a um paradoxo de que nós não estamos, evidentemente, numa ditadura, mas nós estamos distantes de dizer que vivemos efetivamente numa democracia. Então, a própria democracia, ela não é apenas o exercício do processo eleitoral, mas ela é a vivência de direitos básicos de cidadania e de respeito à individualidade, respeito a princípios elementares. No momento que você tem o uso do Estado para perseguir adversários, criar mecanismos de coerção, nós podemos dizer que não estamos necessariamente numa democracia, ou pelo menos daquilo que nós almejamos que seja a democracia.
Ari, o que devemos fazer para que a ausência do diálogo no espaço público brasileiro, como vocês bem definiram durante a entrevista, a gente possa evitar problemas em relação à nossa saúde mental?
Me parece que essa própria polarização, ela já é sintomática, né? Então, a polarização, ela talvez seja um dos sintomas dessa falta de diálogo. Porque o diálogo pressupõe consideração, impõe negociação, enfim, né? É coisa que a polarização está no sentido inverso. Então, o que a gente pensa que talvez, fora da polarização, já se construa a possibilidade de diálogo. Como fomentar o diálogo? Né? Desabitar esses extremos, considerar o outro, considerar a existência do outro enquanto diferença radical de mim, como uma naturalidade, pode-se dizer assim. Né? O sentido de destruição do outro é um sentido que também, de alguma maneira, implica a minha própria destruição. Né? Então, essa terra arrasada, que é o inverso do Estado democrático, o inverso da conversa, o inverso do diálogo, ela também é uma vivência, né, da continuidade da polarização. Né? Então, penso eu que o convite permanente, se há algo a ser feito, né, o convite permanente ao diálogo, né?
Esse convite permanente ao diálogo seria a possibilidade de criarmos uma rede, né, entre várias classes sociais, o que nós estamos impedidos até pelo isolamento social. Rapidamente, para você me responder, a psicanálise, ela, nesse momento de autoritarismo, de ausência de diálogo, a atividade do psicanalista ficou comprometida nesse período?
Eu acho que se não ficou comprometida no plano do seu consultório particular, que se não ficou impedida nos espaços públicos, então ninguém nos impede de publicar, ninguém nos impede de clinicar, enfim, mas corre riscos, né? Que nem o professor José Alves falou, a democracia, ela está em constante ataque, ela está constantemente doente, né? A democracia se conquista, né? Ninguém outorga a democracia, ela se conquista e se sustenta a duras penas, né? Fazemos todo dia uma escolha democrática ou não, enquanto sociedade.
Ari,
então, diga.
Eu quero, para encerrar, que você me fale um desejo seu, um desejo do psicanalista.
O meu maior desejo é por justiça social, é por diálogo, é pelo encontro, né? Pela continuidade democrática, que a gente possa fugir às tentações autoritárias, teocráticas principalmente, né? Esse é o meu desejo, uma sociedade leiga.
E o que você mais teme nesse momento?
A teocracia.
Muito bem. Professor José Alves, você falou durante a entrevista, entre outras coisas importantes, que o protagonismo dos jovens, né, na sociedade é que está alimentando uma esperança de mudança. Qual é o seu maior desejo, além desse protagonismo, dessa juventude que o senhor vê representada nos seus alunos, né, nos universitários do país?
Que nós possamos viver num país efetivamente plural, que respeite a vida, que respeite as pessoas. Um país que saiba conviver com os contrários, aceitando os conflitos e as tensões que são parte desse país, mas sem que isso leve à destruição ou desidratação daqueles que discordam da gente. Um país que se supere desse momento traumático.
O seu maior medo?
Que a gente sucumba antes de superar. Eu realmente estou muito amedrontado com o contexto que nós estamos passando e de que parece que, com vacinas distantes, com um processo de pouca luz no fim do túnel, eu tenho efetivamente muito receio de que nós tenhamos entrado num estado aí catatônico de esperar uma hecatombe que se aproxima e que já se aproximou e já chegou a muita gente. Esse é o meu maior medo.
Agradeço as participações do professor José Alves de Freitas Neto e do psicanalista Ari Alves de Oliveira. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcast. Não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor. Em 2020, o Observatório deu início à sua nova campanha, Observatório em Movimento. Tire suas dúvidas, pergunte e participe desse novo projeto do Observatório. Para saber mais, basta acessar nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br ou mande uma mensagem no WhatsApp do Observatório no prefixo 11 988 51 23 17. Nós ficamos por aqui. Voltamos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.